Sejam muito bem-vindos a mais um E É Isso Que Eu Tinha Pra Dizer. Para você que chega aqui pela primeira vez, meu nome é Cláudio Lemos e esse é um podcast de entrevistas com pessoas de diferentes campos profissionais. A cada edição, recebo um novo convidado que conta um pouco sobre a sua trajetória profissional, compartilha um pouco do seu conhecimento e dá algumas dicas pessoais de filmes, música e cultura pop, e também sobre aprendizados que tiveram ao longo da vida. Fica por aqui, que o programa está só começando. Meu convidado de hoje é Danilo Balu, bacharel em Esportes e Nutrição pela USP, Universidade de São Paulo, e autor dos livros Nutricionista Clandestino, Treinador Clandestino e Correndo com os Etíopes. O Danilo escreve sobre corrida no Brasil há 10 anos, sempre trazendo muita informação legal e interessante sobre o tema. Muitas delas ele compartilha no blog dele, chamado Blog Recorrido. Fica por aqui, que a nossa entrevista já vai começar. Danilo Balu, obrigado por ter tomado um pouquinho do seu tempo para vir aqui conversar aqui comigo hoje. Cara, eu acompanho o seu blog já há alguns anos, o Blog Recorrido, que você fala sobre corrida, atletismo, mercado running. Mas assim, antes da gente entrar de cara na corrida, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua carreira. Como é que você chegou no blog, na verdade? Porque pelo que eu li ali, você é professor de educação física e você também é formado em nutrição. Tem até umas outras carreiras ali que eu fiquei meio curioso. Engenharia civil, ciências atuariais. Achei engraçado.
Eu sou um ex quase engenheiro quando eu fazia engenharia civil, que eu vi que eu não iria encarar aquilo como profissão, não me via como engenheiro, vamos dizer assim, engenheiro civil, né, ali que era a minha área, no campo, vamos dizer. E aí eu abandonei a engenharia civil, larguei o curso para ir fazer esporte, que era algo que eu acompanhava, assim, não acompanhar de quarta-feira à noite indo TV, que eu acompanhava mesmo, estudava, me interessava. Eu resolvi fazer esporte, mudar o curso, né? Um curso que só tem na USP, bacharelado em esporte, voltado para atividade física, pensando em competição, resultado. Né? Então eu resolvi fazer a faculdade de esporte.
Ah, não é educação física, é esporte.
É esporte, é um bacharelado em esporte o curso. Só tem na USP. E um curso similar, eu acho que na UEL e na Londrina, em Londrina. Que é bem voltado mesmo para desempenho. Né? O foco é, enquanto a educação física ele é muito mais pensando como educação, saúde, bem-estar, ou na USP, pelo menos, o esporte é voltado para competição. E aí eu larguei a engenharia para fazer esporte. E aí comecei a fazer carreira na esportiva. E aí, depois que fiz esporte, fui fazer nutrição, meio que também, já meio por hobby, já não tinha pretensão de... Nunca usei um jaleco na minha vida, a não ser nas aulas. Nunca tive esse intuito, era só para estudar mesmo. Né? Como eu era, ainda sou, né, autônomo, eu conseguia fazer meus horários, né? Então eu conseguia trabalhar de manhã, daí ia para a faculdade, daí voltava para o escritório, trabalhava mais, consegui levar uma boa faculdade de nutrição, mas nunca... pensando em clinicar. E aí quando eu tava já, a ideia do blog surgiu quando eu tava trabalhando na ASICS, né? Marca conhecida para tênis de corrida. Eu conversei com, na época, um site que tinha um site grande, na época não existe mais, o WebRun, para que eu tivesse um blog falando sobre corrida lá naquele portal, porque eu não encontrava nada no Brasil com a cara que eu queria fazer, que era trazer notícias do mundo, assim, de corrida, atletismo, curiosidades. Eu não achava nada no Brasil, achava no exterior, mas nunca no Brasil. E aí eu me fiz o convite. Falei assim, vocês não querem ter um espaço aqui? Eles toparam na hora.
Isso foi em que ano?
Blog. Isso foi em 2011, no final de 2011. Eu lembro disso que era meu primeiro ano na ASICS, e aí eu tinha bastante tempo, né? À tarde eu falei, dá pra colocar o blog trabalhando. E aí eles toparam uma boa e eu comecei a fazer. Assim, praticamente não tinha uma periodicidade fixa, uma meta, mas eu escrevia quase praticamente todos os dias.
Você, quando fez essa mudança de... Desculpa. Você, quando fez essa mudança de na academia, né, do curso, você já era, já corria, você já gostava muito de correr?
Ah, desde moleque, não, desde moleque. Eu entrei na faculdade, já tinha anos dentro do atletismo. Então, o meu interesse, na verdade, quando eu fazia engenharia, o atletismo era, o estudar ou acompanhar atletismo era meu lazer, meu hobby. Daí eu só mudei, ah, entendi. Né? Saí,
transformei
disso na minha profissão.
Fazer sua profissão, entendi. É, o blog que você falou do WebRun, você não tinha essa obrigação da periodicidade, mas você falou que já escrevia bastante ali, quase que diariamente. Isso foi uma coisa que eu reparei, foi que inclusive me chamou a atenção no recorrido, né? Que você sempre postou muito. Você quase que diariamente escreve sobre corrida. Isso. E realmente é o que você falou, não existia um mercado aqui tão abastecido de informação sobre atletismo. Eu, por exemplo, assim, eu aprendi muita coisa lendo seu blog. Eu nem sou um mega entusiasta, assim, acho que talvez tenha começado a gostar mais por conta dessa oferta de informação que você trazia. Você mirou em algum exemplo lá de fora para trazer para cá, para formatar o seu blog?
Foram exemplos que foram mudando assim com o tempo, né? Porque esse mercado é muito dinâmico. Assim, o Twitter ajudou demais. Então, eu tinha, por exemplo, o FloTrack, que é um principal canal de atletismo mesmo, que existe. Eles tinham essa pegada de dar notícias curtas e diferentes, falando de vários assuntos, né? Já o Let's Run, que é o principal portal de corrida, já pensando na longa distância, ele já faz um negócio que não me atrai muito, que é o overthinking, que é você ficar pegando um assunto e ficar ali, né, trabalhando aquele assunto profundamente. Eu acho que corrida não é muito assim. Então eu tinha, esses dois eram dois guias, né? Eles iam me dando, eles tratavam assuntos, cada um à sua medida, da sua maneira, e me informavam, vamos dizer assim. E eu no Brasil, nada nem ninguém que compilasse, que desse um filtro, que divulgasse. Então tinha tanta coisa acontecendo lá fora, mas tanta coisa legal, e aqui ninguém falava, você não achava nenhuma informação. E aí foi aí que eu me fiz o convite, eles viram que era verdade, que tinha todo um mundo de notícias que passava despercebido para o brasileiro, para o corredor brasileiro.
Entendi. Me explica só um pouco melhor, não sei se eu consegui entender essa distinção que você estava falando, desse overthinking, sobre é um assunto que a pessoa destrinchava demais?
Que é, sabe, você pega, eles fazem isso, o pessoal do Let's Run, que é, teve, sei lá, não vou dizer uma maratona, porque maratona é algo, né, que ocorre menos vezes. Vai ter a prova, os 1.500 metros da seletiva americana. Eles ficam por textos e textos detalhando e debatendo, analisando uma prova, sabe, por literalmente dias. Eu falo, gente, foi só uma prova de 1.500 metros, não tem que ficar filosofando em cima disso. Eles fazem muito, porque assim, literalmente, e não é um crime, né, não é errado, eles vivem disso. Então eles têm que ter tráfego no site, o pão deles.
É o que eu ia te perguntar, isso tem a ver também com a consolidação de um mercado, né? Com o amadurecimento de um mercado de corrida, que é diferente, obviamente, dos Estados Unidos e do Brasil, né?
Não, é igual, sei lá, programa Vespertino, que fica falando da novela todos os dias, sabe? Eu ganho a pão dos caras, só que eu acho que é... Eu vejo, eu entendo que eles façam isso, mas sempre falo para quem é mais próximo, eu falo, cara, deixa, só uma corrida, não tem que... A gente não tem que ficar analisando isso. Deixa os caras analisarem, porque é o trabalho deles. Não é uma crítica conceitual. Né?
Entendi. E aí do WebRun, então, você... De lá que foi que pulou o blog Recorrido?
Isso. O nome já era Recorrido lá. Mas fui eu que dei o nome. Então, depois de um ano, a revista Contra Relógio, que é a revista mais antiga de corrida do país... surgiu nos anos, final dos anos 80, eu acho, ela fez o convite para eu migrar o blog pro portal deles. Né? Foi um convite amigável, né, entre as duas partes, e eu topei. Né? Eu tinha alguns benefícios migrando o meu blog para Contra-Relógio, aí eu migrei com o mesmo nome, fiquei mais um ano e pouco lá, até que para ter um pouco mais de liberdade editorial, poder escrever o que eu quero sem perguntar para ninguém, eu pedi para sair da revista também amigável. Tenho contato nos dois lugares numa boa. Aí de lá eu saí. Então fiquei praticamente um ano e dois, um ano e um no WebRun, um ano e meio, acho eu, no, na Contra-Relógio, e aí eu fiquei independente.
Legal. Você chegou a ser remunerado nesses portais? Porque é meio complicado de você conseguir também um espaço pago ali, né?
Então, você tem, como se fala, eu não é da minha área, então às vezes me falta o vocabulário, mas assim, meio que participação dos espaços, sabe? Os banners, essa história. Mas é,
Entendi.
dinheiro é
Pelo
insignificante.
tráfego, né? Sim.
É isso, mas é literalmente insignificante, não é modo de falar, não.
Era
Não, não
mais pela
dá, não
sua
dá
vontade
nada.
mesmo de escrever, né?
Isso era, era o que é a minha profissão, quer dizer, o esporte é a minha profissão, e ali eu estava tratando de algo que é a minha profissão e também de que é meu lazer, meu hobby. Para mim, eu sou, nesse ponto, acho que eu construí minha carreira desse jeito, que eu já sou um cara muito realizado, sempre assim, que eu faço aquilo que eu gosto. Assim, eu faço para eu fiz muito tempo de graça e para mim não era nenhum problema. Era nenhum problema.
Entendi. Isso não te tomava tanto tempo assim, que você gostava disso.
Não, escrevo muito rápido, assim. Eu acho que eu tenho um canal de informações que eu fui construindo, que é muito bom mesmo. Assim, acho que, modéstia à parte, acho que ninguém no país tem. Então eu recebia coisas que ninguém mais recebia. E ali eu criei também um jeito de ser sucinto. Como de novo, não fazia, né? Eu não ficava filosofando em cima de coisas que eu não acho que mereçam toda essa energia. Eu fazia algo ligeiro, então era rápido.
É, não, assim, uma coisa que eu reparava que eu achava muito legal do blog, acho que até hoje você mantém ainda bem esse estilo, que é você faz posts que não são longos, é rápido de você ler, só que ao mesmo tempo tem muita entrada ali, né? Tem muito link que vem de muito lugar diferente. Então, por exemplo, se você vai falar muito sobre, digamos, a corrida de 800 metros e eu não tenho muito interesse, tudo bem, isso vai durar um parágrafo, no próximo parágrafo talvez você já traga uma referência de uma campanha que a Nike fez com um jogador de basquete, né? Enfim, isso realmente acho que facilita para o leitor poder ficar com esse olho.
Esse era o maior intuito, né? Era trazer a informação e o fato e já dar origem, né? Então já tá lá o link, ó, teve isso aqui, você gosta disso, o link tá aqui, vai lá, né? Não era intuito, não era traduzir. Então, ó, deixa eu traduzir essa matéria. Isso demandaria tempo, você demandaria trabalho, era só tipo, ó, é um negócio legal, toma
Olha aí,
aqui.
né?
Então, olha aí, se é do interesse, né? Se é do interesse, a pessoa clica e vai. Então, óbvio, a pessoa tem que ter um domínio, pelo menos, um pouquinho mais do elementar do inglês, mas daí tava lá, a pessoa entrava lá, se é do interesse dela, ela navegava.
Saquei. Achei bacana assim. Você falou que começou que você passou pela Contra-Relógio. Né? Eu caí no seu blog. Teve uma época que foi quando eu comecei a correr um pouco, que eu lia muito aquela revista Runners Magazine, que foi até indicação de um amigo e tal. E eu, durante um tempo, sei lá, uns 3 anos, talvez eu tenha lido muito aquela revista. E depois de um tempo, fiquei meio de saco cheio com aquela revista, porque eu consegui perceber um esquema que eles sempre repetiam ali. E pro nível de informação que eu precisava, sei lá, dentro de 100 páginas da revista, eu ia aproveitar, digamos, 15. Então começou a não fazer muito mais sentido. E ao mesmo tempo você tinha um blog que você falava de um monte de coisa, não necessariamente você entrava na profundidade que a Runners faria numa matéria, mas você às vezes, por exemplo, dava, que nem você falou, você dava um link, né, que falava assim, ó, quer ler isso aqui? Tem esse link legal. Você apontava os caminhos, né? E isso acho que facilitou muito talvez essa sua audiência, justamente nesse sentido. Falar assim, cara, não é que eu esteja escrevendo sobre todos os assuntos, mas eu estou aqui trazendo várias referências para poder crescer. Agora, uma coisa que eu reparava no Recorrido é que você, pelo menos lá atrás, quando eu comecei a acompanhar, não lembro se foi 2013, 14, 15, teve uns momentos que eram bem polêmicos ali, que você criava umas polêmicas ali, o pessoal ficava meio que furioso na caixa de comentário, e aí você reverberava esses papos e tal. Isso era proposital ou é só o seu estilo? Como é que você encara isso?
Não é proposital, sempre que as pessoas. Engraçado, eu tô fazendo um curso agora de marketing digital e o professor, o tutor, ele fala muito isso, ele fala, ele estabelece isso como uma estratégia para ganhar
audiência.
Audiência. E eu olhando aquilo, eu falei, ah, agora entendo porque algumas pessoas falavam, falavam isso para mim. Porque as pessoas me falavam, ah, você faz isso para ganhar, para ser do contra, para ganhar audiência, para ganhar destaque. Eu falei, não, só tô falando isso porque esse cara é burro, cara. Só por isso que eu tô falando. Não tem nada a ver. O que esse cara tá falando é burrice. É só isso que eu tô dizendo. Não é ir pro contrário. O fato de todo mundo fazer algo não quer dizer que esse algo seja certo. E aí quando você vem, às vezes aponta o óbvio, fala assim, olha, isso aqui é errado. Sim, mas todo mundo está fazendo. Sim, o fato de todo mundo estar fazendo não faz isso certo. Isso continua sendo errado. E assim, as pessoas, eu também, né, é do ser humano, você gosta de ser... Tudo bem ser contestado, ele não gosta de estar errado. É horroroso estar errado. Aquele momento assim, nossa, estava errado esse tempo todo. Só que ao mesmo tempo é nesses momentos de erro que você vê que você estava errado que você cresce, porque você fala assim, nossa, eu estava errado. A partir de agora eu não vou estar mais errado, eu vou estar certo. Ou seja, agora eu sou uma pessoa melhor, não no sentido de boa, mas sou uma pessoa melhor. É nesses momentos que você cresce. Só que ninguém gosta. De novo, eu também não gosto. É do ser humano isso. Então, lá, o cara falando todo, as revistas de corridas, elas são bem, a Runners americana é uma revista incrível, faz tempo que eu não acompanho, é verdade, é meio honesto falar isso, mas até onde eu acompanhei, a Runners americana era uma revista incrível, incrível mesmo, assim, que eu lia de ponta a ponta. Todas as demais eu já não achava, eu folheava um quinto, no máximo acompanhava um quinto da revista. E às vezes você acompanha que nas demais revistas as pessoas, um pessoal conhecido, mas falava um monte de bobagem de corrida, um monte de bobagem. É tipo, um monte, literalmente um monte de bobagem. Sabe, isso aí que ele tá falando é uma tremenda bobagem. Mas como assim? Mas o cara é diplomado e isso aqui? Eu falei, tá, isso só mostra que mesmo pessoas diplomadas são capazes de falar enormes bobagens. E eu falava isso com uma franqueza, né? E a franqueza também é algo que incomoda um pouco as pessoas, mas nunca
causava uma estranheza, né?
Nunca foi uma tática, vamos dizer assim, uma estratégia. Só veja bem, eu, quando eu trabalhava no escritório na ASICS, eu não podia virar para um superior e falar, olha, isso que ele está falando, gente, é uma tremenda bobagem. Você não podia falar, né? Eles me pagavam, eu tinha que ter as regras.
Seu emprego estava na reta.
Ativas de qualquer emprego. Agora, gente, eu tô num blog que ninguém tá me pagando, eu falo o que eu quiser. Então, olha, então isso que ele tá falando é uma tremenda bobagem. Então, eu tinha uma liberdade editorial e eu acho que eu só consegui ela totalmente quando eu fiquei independente, aí eu podia falar o que eu quisesse. Né? Literalmente o que eu quisesse. O fato de não... tem mais, né? Acho que o fato de não buscar dinheiro com ele, com o recorrido, também me dava ainda maior liberdade editorial. Nunca fui atrás de dinheiro, nunca mandei proposta ou mandei e-mail para alguém, você não quer patrocinar, nunca. Eu posso falar o que eu quiser. Isso é bom, mas nunca foi.
Te dá essa liberdade.
Agora, fazendo esse curso que eu tô fazendo agora, eu falei, nossa, por isso que algumas pessoas falavam que era proposital. Mal sabem elas que eu só tava, né, sendo franco.
eu acompanhava muito das... É meio que você trazia umas brigas ali, umas brigas ideológicas ou reais, né? não é briga física, mas desse batalha de ideias, né? E muitas vezes eram muito alheias à minha vida aqui, mas eu ficava acompanhando, né, muito pelo seu ponto de vista, assim, e você trazia, obviamente, o que falava, e debatia, muitas vezes falando assim, ah, é burrice, o cara tá falando errado, não sei o quê. Mas tinha umas coisas que eu achava muito legal. Fala.
Não, então um cara que eu sou super fã dele, sou super admirador das ideias dele, ele tem uma máxima que eu acho brilhante, que é o Nassim Taleb, né, autor de vários livros, um dos livros dele, um dos livros eu acho que é essencial para quem trabalha com saúde, que é o Antifrágil, e no Antifrágil ele tem uma passagem que é muito boa, que ele explica que quando você vê uma fraude e não aponta a fraude, você é a fraude. Então você viu uma fraude... E se você não apontar aquela fraude, falar, olha, ali é uma fraude, você passa a ser uma fraude. Aquilo eu acho que faz muito sentido. Então, quando eu vejo, falo, olha, tem um cara falando bobagem, esse professor meu. Se eu não falo nada, eu faço parte daquela fraude. Eu falo, olha, esse que esse cara está falando é uma tremenda bobagem. Eu só me meto em falar naquilo que eu tenho o mínimo de embasamento, né? Seja técnico tendo feito faculdade, sendo pesquisando por conta. Então, eu falo, olha, isso aqui é bobagem. Se a pessoa falar, por que é bobagem? Explico, olha, isso é bobagem por isso e aquilo. Isso virou meio que uma máxima para mim. Hoje eu não consigo mais, né, no ambiente que eu estou, vejo uma fraude e não apontá-la, porque eu tomo isso como pessoal. Se eu não apontar a fraude, eu posso ser parte da fraude.
Tem um termo que você usa muito nos seus posts, né? Já vi algumas vezes ele ser recorrente, que é a contraposição que você faz sobre a confusão que fazem, inclusive para os leitores, sobre dados e informação, né? Muitas vezes então, as pessoas estão simplesmente replicando um número lá que veio, mas não estão extraindo ali um conhecimento, né? Estão falando isso, por exemplo, apelativo, lá da quantidade de calorias, da quantidade de tempo que o cara fez em um determinado distância, mas às vezes não traz o raciocínio por trás que seria... mais adequado.
É, porque é só um número, né? Então, você, gastei 712 calorias nesse treino e a altimetria de 118 metros. Tá, isso é um dado. Isso não me dá informação nenhuma. Ou me dá muito pouca informação. As pessoas, elas têm a ideia de que quanto mais números ela tiver, ela tem mais informação. Não, ela só tem mais dados. Ela não tem mais informação. Tirar informação não é fácil. É possível, mas é possível, nem sempre é possível. O dado está sempre lá presente. Então, hoje é uma mania dos corredores, né? Eles medem tudo, absolutamente tudo. Distância, calorias, altimetria, temperatura, umidade. E como se aquilo desse informação. Eles falam, não dá informação. Eu tenho alunos que eu já falei para eles. Eles são clientes meus, né? São alunos, são clientes. Eles, pode mandar? Eu falo, pode. Não que eu vá ler, mas você pode mandar. Mandar não vai me magoar. Mas saiba que eu não vou ler, porque pra mim não serve pra nada. E alguns mandam. Manda aí, sei lá, a cada 10 eu vejo 2, 3. Eles sabem disso, porque eu falo pra eles. Eles falam, você viu de ontem? Eu falo, não, você sabe que eu não vi os dados que você mandou, porque pra mim não serve pra nada. Até porque algumas pessoas acham que é errado, eu acho que é mais honesto. Que se eu tivesse um cliente que eu falou, mandei os e-mails, você leu? E ele não lê, você fala, não, eu li. Pô, o cara tá mentindo pra mim. Eu prefiro que ele fale, não li. Eu prefiro assim. E aí, eu tento ser honesto com os meus clientes.
Eu acho assim, uma coisa que eu reparo, inclusive foi quando um pouco da birra que eu tive na minha trajetória correndo, muitas das revistas ou textos que falam sobre corrida, performance e tal, eles vão sempre valorizar demais isso. Qual é o meu pace? Qual é a distância? Você tem que ficar em tal coisa. E nisso, uma galera que, obviamente, não é profissional, no meu caso, sim, sou totalmente lazeiro, né? Eu nem amador eu me considero. As pessoas ficam meio que acostumadas e começam meio que esperar. Então isso é a meta que eu tenho que ter. Então eu tenho que correr, sei lá, 5 minutos, 1 quilômetro, ou eu tenho que correr abaixo disso, ou se correr muito mais longe disso. Nossa, fiquei lento demais. E isso acaba trazendo para essa galera, essa massa talvez amadora, umas metas irreais e que não fazem sentido, né, para a pessoa. Só que ela fica enganada por esses dados.
Eu me incomodo um pouco essa... Eu acho que a métrica ela é muito saudável porque ela dá uma referência, né? Seja o tempo, seja a frequência... Não sei, seja a distância, vou correr, né, uma volta aqui num percurso que eu criei. Eu acho que isso ajuda, mas não pode ser o fim por si mesmo. Então, o tempo não pode ser a única meta, né, um recorde não pode ser a única meta, o ritmo médio, o pace médio não pode ser. Porque vai chegar uma hora que você não vai nem melhorar, não tem mais condições. Então, a pessoa tem que ir encontrando jeitos de tirar prazer ou tirar alguma função daquilo que ela está fazendo. Eu não sei se as... Sinceramente, eu não acho que seja uma culpa das revistas em criar essa obsessão. Eu não acho mesmo. Acho que é dos leitores. É difícil explicar, mas eu não acho que que as revistas fomentem isso. Óbvio que elas fomentam quando elas colocam alguém lá no alto, né? Olha esse cara que especial, olha o que ele fez. Então, indiretamente, você acaba fomentando isso. É, eu acho que é um pouco da sociedade que a gente vive e tudo mais. E aí, se você não educa o corredor para que ele tenha outros parâmetros para fazer aquela corrida dele, aquele lazer dele ter sentido, você cai nesse problema de coisa virar puramente uma competição.
E tem um problema do jabá também, né? Quarentena. Tem um problema do jabá também, né? Porque, sei lá, depois de um tempo, e você era criticado muito isso, era muito fácil, depois de um tempo, lendo essas revistas ou sei lá, tipo de artigos que vinham, como que era uma prática muito comercial que não ficava claro ali, que eles ficavam indicando para você, ah, compre esse GPS, compre esse frequencímetro, compre essa roupa tal, esse tênis, não sei o quê. E não necessariamente isso vai te melhorar na corrida, né? Tinha uns outros aspectos muito mais importantes e não se falava sobre isso.
Concordo. Eu acho que, como eu disse, a Runners Americana ela é brilhante. Era uma revista fantástica. Só que, convenhamos, o mundo da corrida ele é muito lento. Acontece tudo muito devagar no mundo da corrida. Então, as coisas, como não tem, ocorre tudo devagar, você não tem notícia, você não tem um telejornal noturno, diurno, falando do que aconteceu na corrida no mundo. Não há espaço para isso. Então, uma revista como a Runners, ela conseguia cobrir tudo. Só que outras pessoas queriam também, né, fazer a sua revista de corrida. Só que não há espaço no mercado. Não havia, né? Agora não tem mesmo, mas não havia espaço no mercado. E aí, a pessoa tem que tirar, né, o veículo tem que tirar a renda de algum lugar. E aí começa a te empurrar coisas. As revistas brasileiras são a Contra-Relógio, eu gostava da Contra-Relógio. Todas essas demais eu achava horrorosas. Porque você via que o cara está te empurrando. E aí pega o nutricionista que empurra suplemento para vender. E pega o médico que empurra exame. E aí você vai assim, pô, os caras muito ruins, meu, muito ruins, assim, porque tem que movimentar de algum jeito. Então não dá. Você juntava 3, 4 revistas brasileiras, juntava tudo, não dava meia revista. Porque o mercado só comportava uma revista que já tinha décadas que era Runners. Então o resto tinha que criar maneiras outras para fechar no azul.
Saquei. Entendi. Assim, sei lá, realmente eu lembro que eu fiquei muito, para mim ficou muito claro, lendo pelo seu blog, esse tipo de informação que falta ou que era empurrada ali, e particularmente no meu caso, assim, eu só consegui ficar mais tranquilo para correr depois que eu passei a abandonar tudo. Parei de usar frequencímetro, GPS, não sei o que, nada disso. Qualquer roupa, qualquer tênis, sai pra correr, sem música, sabe? Tipo, só uma coisa pra realmente sentir aquela endorfina no final, assim. E muito lento, tudo bem, não tem problema sobre isso. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto com você. Você foi pra Etiópia 2 vezes já. 4 vezes? 4 vezes. Atrás dos corredores. Me conta um pouco o que você aprendeu lá. O que te motivou primeiro? O que mais te motivou para ir para a Etiópia? E um pouco do que você aprendeu olhando os etíopes correndo?
Eu tinha uma enorme curiosidade para conhecer o modelo etíope de corrida, porque a gente tem muita informação do Quênia, muita, muita. Vídeos, filmes, documentários, livros, revistas. Você acha muita coisa, de graça. Sobre o Quênia. Você consegue passar horas vendo documentários do Quênia legalmente na internet. O YouTube está cheio disso. E o Quênia, os quenianos ao lado dos etíopes são os maiores corredores de longa distância do planeta. E você não acha nada dos etíopes aqui. Não tem onde você achar informação. Você acha muito pouco. Né? E aí, então, eu falei, gente, eu preciso ver o que esses caras fazem. E aí eu resolvi ir para lá. Eu vou para lá ver como funciona, vou arranjar um jeito de alguém que me guie lá, porque é super duro, né? Um país paupérrimo, que não fala inglês. Aí encontrei um inglês casado com um inglês corredor amador dos bons, que é casado com uma etíope e mora lá em Addis Abeba, capital, há anos. Acho que há 8 anos que eles moram lá. E aí eu consegui que ele fizesse o meu campo para mim. E aí, chegando lá, eu pude conhecer o modelo. O modelo é modo de dizer, porque não existe um modelo oficial, mas a cultura etíope. E aí descobri que eles correm muito no terra batida, correm muito na grama, correm em terrenos acidentados, não tem um controle preciso do treino. Então, eles correm muito mais por tempo, vamos correr 50 minutos. Não tem ritmo, tem que ser variando, tem que ser crescente, é tudo muito solto. Mas o que acontece é que eles correm 11, 12 vezes por semana. Eles correm muito. Só que eles
caraca, duas vezes ao corpo dia. Deles.
Duas vezes ao dia. E assim, eles usam correndo, eles correm usando o próprio corpo. Não tem equipamento, não tem tênis, não tem meio de compressão, não tem. O negócio é o corpo. Eles têm que ouvir.
E a corrida lá é sempre coletiva?
De manhã sim, à noite sim e não. Então à noite, geralmente os treinos mais duros são pela manhã e à noite é mais solto. Mas aí à noite alguns grupos se juntam para fazer o treino da noite, da tarde, né? Que eles falam.
E é forte o ritmo que eles mantêm?
Muito forte, né? Assim, é engraçado porque é muito forte, porque eles são muito bons, mas eles só correm forte mesmo, forte, 3 vezes por semana. Forte para eles, né?
Uhum.
3 vezes por semana. Das 12 vezes, 3 vezes que eles treinam forte, as outras 9 vezes é um treino um treino bem mais leve.
Engraçado, você estava comentando isso aqui do fato deles correrem em grupo, né, de manhã, e dessa cultura, na verdade. Eu fiquei lembrando, teve um livro que eu li uma vez, me chamou muita atenção, não sei se você leu, que é o Nascidos para Correr, do Starumara no México, e fala um pouco sobre isso, né? Acho que tem essa força coletiva também da corrida enquanto cultura e enquanto uma coisa que talvez tenha vindo, sei lá, da biologia mesmo, assim, que a gente corria porque a gente caçava assim, né? E isso, como a sociedade se moldou até hoje, mudou muito a nossa dinâmica e a nossa relação com a corrida. Então, sei lá, se você pegar o exemplo aqui, Rio e São Paulo, a gente vai ter que correr, sei lá, na praia, correr no parque, né, se paramentar tudo para poder correr, ao passo que na Etiópia ainda tem uma herança maior de como a corrida se deu na espécie humana, talvez, né, de correr coletivamente, correr todo mundo junto. Isso ser uma atividade não só prazerosa, mas também necessária, talvez, até para a própria espécie.
É uma ferramenta de locomoção, né? Eu já vi alguns documentários, né, sobre os índios mexicanos. Eu fui ano passado para lá, tentei, né, não fui para isso, mas eu tentei me aproximar sem sucesso. É uma ferramenta de transporte, no caso, né, africano, é uma ferramenta de caça, no caso mexicano ainda tem ali o trabalho, né, eles estão lá na fazenda, então tem que ir até o rebanho, voltar depois que cuida do rebanho. A gente, com a modernidade, com a tecnologia, muitas das sociedades foram perdendo isso. Você já não anda mais para o trabalho, a pessoa anda. Eu sou de São Paulo, né? Com um bilhete único você anda 3 quadras até achar um ônibus, e aí você pode pegar vários ônibus pagando o mesmo valor. Então, até isso foi diminuindo, foi tirando da gente. Eu não preciso mais correr para caçar como faziam alguns africanos lá atrás. Então o modelo etíope e o mexicano é de uma corrida mais solta, porque quando eles saíam para caçar, eles não tinham equipamentos para melhorar a corrida deles, eles corriam atrás da caça. Quando eles andam 2 quilômetros para ir atrás do rebanho, eles andam, não tem um controle de ritmo de equipamento, tudo muito, muito solto, e eles mantêm essa característica da corrida ser solta. A gente que quer deixar algo artificial, algo esterilizado, achando que seja melhor.
Muito controlado, né? Engraçado porque, obviamente, esse modelo sem controle, na verdade, acaba sendo mais, talvez mais estimulante para o corpo, né? Porque uma vez que... Isso eu reparei, por exemplo, correndo. Eu fiz algumas provas de 5, 10 e fiz 2 meias. E a primeira vez que fiz uma meia, eu tinha muito medo. Falei, caraca, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Mas uma coisa que me chamava muita atenção nas corridas de rua é o fato da coletividade. Né, de você estar ali e tem uma galera correndo junto com você, cara, te dá uma força a mais que você não sabe se tem, né? Então você vai até o final porque tem aquela, tá todo mundo correndo junto, tá assim, cada um no seu objetivo, na sua meta, mas aquela força do coletivo te arrasta mais pra frente, tá? Consegue te empurrar um pouco mais adiante.
E isso é bem claro para a gente na literatura, vamos dizer assim, na prática, né? Os africanos têm essa de, não, tem que treinar junto, porque juntos somos mais fortes. Isso é bem claro, porque até você está do lado, você acha que você tem dúvidas se você consegue fazer ou não algo, e aí do lado tem alguém, entre aspas, igual a você que consegue. Você pensa, bom, se ele consegue, eu também consigo. Então isso dá força. Então, por isso que nas provas você consegue desempenhos que são irreprodutíveis em treinos, porque a prova te dá aquele ambiente que possibilita o máximo desempenho.
Entendi. Você tem preferência sobre corrida longa ou curta?
Eu gosto mais, eu correndo, sempre gostei mais de 10 km, e para assistir, mais curto ainda.
Que é mais dinâmico.
Isso, mais dinâmico, assim, é plástico, né, o termo que as pessoas gostam, assim, é mais bonito, né? Então eu prefiro ainda mais as provas mais curtas.
Entendi. Tinha uma impressão de que por acaso você ia gostar mais de corrida mais longa, mas. Ok.
Não, eu acho um porre.
Eu lembro que eu fui ver as maratonas aqui na Olimpíada, né, quando aconteceu, né, e você basicamente só vê a largada e a chegada, né, porque o resto só vê a transmissão ali, fica tudo longe, mas...
Não vale a pena ir lá, né,
e deixa eu mudar então a chave agora para falar um pouco sobre nutrição. Uma coisa que você sempre bate ali nos seus textos é que para correr mais rápido, você tem que pesar menos. E tem uma ligação muito direta, né, sobre você correr mais ou correr mais rápido com o peso. Mas não necessariamente emagrecer tem uma relação direta com o quanto você corre.
Isso, é exatamente isso. É uma questão mecânica, né? Você carregar 60 quilos é muito mais fácil do que carregar 80 quilos. Isso acho que é bem claro para todo mundo. Talvez não para alguns nutricionistas. Mas para qualquer pessoa que corra é bem simples isso. Então, é quanto menos peso, sempre as pessoas falam, peso ideal. Peso ideal é baixo. É o baixo, não adianta. Se você tiver saúde, vai baixando o peso, vai baixando. Para corrida é assim, não tem história. É, então você vai baixando o peso até onde dá, porque vai tornar o trabalho mecânico menor, mais fácil. Né? Porém, a baixar o peso não é uma consequência da corrida. Você precisa baixar pela dieta. Acho que esse é o principal ponto que as pessoas têm dificuldade de entender.
É, isso não é tão óbvio, ou talvez pela própria quantidade massiva de informação que a gente recebe, parece que sempre tem uma ligação. Eu te contar uma história rápida. Eu comecei a correr um pouco assim. Eu tenho um amigo que ele saiu do Rio, foi morar em Londres, e saiu daqui com um pouco de sobrepeso. Quando eu encontrei ele lá, ele tinha emagrecido bastante. E eu perguntei pra ele, falei, cara, o que você fez? Ele falou assim, tô correndo. E aquilo me despertou, assim, porque eu tava com sobrepeso na época. Falei, caraca, será que correr então emagrece e tal? E aí, quando eu voltei pro Brasil, depois dessa viagem curta de lazer, eu um pouco depois me animei pra começar a correr. E sim, durante um tempo eu corri, assim, sei lá, devo ter corrido durante uns 4 ou 5 anos, e eu não sentia nenhum efeito na corrida e emagrecimento. Sentia outros benefícios, mas não emagrecia. Cara, não mudava mesmo, assim. E isso era uma coisa, acho que você batia também nos seus textos lá, que para emagrecer é só na alimentação. A academia ou a corrida não vai te ajudar para isso.
Exatamente, né? Bem isso, porque o treinar corrida te deixa bom em correr. Né, jogar xadrez te deixa bom jogar xadrez. O que vai cuidar do seu peso, da sua quantidade de gordura, né, e é bom destacar isso, quantidade de gordura é o que você come. O exercício vai mexer no músculo. Então, se eu entro agora no crossfit, nunca fiz nada, vou fazer crossfit 3 vezes por semana, vou trabalhar meus músculos, eu vou ganhar músculos. Perder gordura tem muito a ver com aquilo que a gente leva à mesa. Correr é muito claro que a pessoa ela entende que quando ela corre ela tem mais sede, né? Vou correr uma hora agora em São Paulo, hoje está sol, então vou correr uma hora em São Paulo, eu vou acabar o treino, a corrida, e vou ter sede, vou lá e bebo água. Essa pessoa ela tem dificuldade de entender que quando ela corre ela também vai ter mais fome, e ela não vai ter como resistir à fome. Assim, ela não resiste à sede. Ela fica com tanta sede, ela vai e bebe água em algum momento. Não existe força de vontade para não beber água. Não existe isso. É, com a fome é igual. Corri uma hora, vou ter mais fome. E aí vou comer mais. Então, meu almoço ou jantar não vai ser um típico almoço ou jantar típico dos dias que eu não corro. Vai ser se eu passei a correr, eu vou ter um jantar, um almoço com mais comida. Ou tal ou crossfit. Comecei a fazer crossfit 3 vezes por semana, eu vou ter almoços e jantares com mais comida. Então, a corrida é um péssimo emagrecedor. Eu falo isso, alguns treinadores não gostam, porque vendem a ideia de que correr emagrece. Correr não emagrece. Correr não emagrece. Os estudos mais bem controlados envolvendo corrida mostram que corrida não emagrece. Mas ela melhora isso, melhora aquilo. Sim, eu não estou dizendo que ela não melhora nada. Estou dizendo que ela é inócua. Estou dizendo que para emagrecer, ela não vai ajudar. Ela vai te trazer N benefícios. N benefícios. O emagrecimento não é um deles.
Você, eu lembro que eu sentia muita fome realmente correndo e isso me incomodava, falei, cara, não vou conseguir emagrecer, eu tô comendo mais. Mas no seu blog você falava muito também da questão da nutrição, você batia também uns pontos sobre assim, esse negócio de você comer 3 vezes por dia, ou botar o suplemento para correr ali e tal, justamente é um pouco dessa falácia, né, de como você tem que se alimentar e correr para poder garantir e contar a contagem de calorias, por exemplo, uma coisa que você batia muito, né?
Que não existe, né? Talvez por eu ter feito 3 anos de engenharia, a gente sabe que não existe, que não existe esse controle, né? É a ilusão do controle. O nutricionista acha que sabe fazer o cálculo, não sabe fazer o cálculo. Você nem estuda matemática quando você faz nutrição, não sabe fazer o cálculo. Você não consegue ter esse controle que acha que tem. Correr, não é, isso fica bem claro, falo no livro, né, sobre os etíopes, que as pessoas confundem correr e comer. Não, correr é uma coisa, comer é outra história. Então tem essa obsessão, não precisa, precisa isso, precisa aquilo. E aí com os etíopes, eu fiz muito isso lá. Eu falava, o que você comeu hoje? Né? Eu usava os tradutores lá que tinham comigo. Todos os treinos, os caras estavam em jejum. Acabava o treino. E aí a gente treinava fora da cidade, né? Eles treinam, alguns grupos treinam bem fora da cidade, mas meia hora, uma hora até voltar para casa. Não tem, não tem que ter o pós-treino. Pós-treino é coisa de quem corre devagar. Pô, quem corre devagar que fica se preocupando com o pós-treino. Os caras rápido estão nem aí. Porque eles sabem que muda nada. Se mudasse, esses caras seriam os primeiros a consumirem. Seriam os primeiros. Que eles vivem. O tipo ele é miserável. Assim, miserável no sentido de paupérrimo. Se de verdade uma banana depois do treino fosse essencial ou melhorasse aquele etíope, ele carregaria. A banana até no país inteiro. Você acha banana espalhada pelo país. Banana, abacate, laranja. Se isso realmente fizesse diferença, esses caras levariam com eles. Porque a sobrevivência deles depende daquilo. Assim, não é modo de falar, literalmente. O salário deles vem disso. Eles não usam, porque eles sabem que não importa. Quem faz isso é corredor de assessoria, corre devagar.
Você segue alguma dieta? Tem preferência por alguma dieta?
Eu sou um exímio defensor da dieta paleolítica, que é a dieta que mimetiza o que o ser humano comia, né, antes da revolução agrícola. Né? Não confundir com a industrial, com a revolução agrícola. Então eu defendo muito isso, carne, legumes, frutas de baixo açúcar, castanhas, cogumelos, né? Ou seja, não come farinha, não come grãos, não come processados, não come derivados de leite. Porém, por uma questão puramente gastronômica e prática, eu consumo, além disso, eu consumo laticínios, né? Ou seja, queijos e creme de leite eu consumo. E indulgências que qualquer ser humano consome. Então, vai ter uma sobremesa, uma pizza, mas eu sou eu acho que quando a gente fala em saúde, emagrecimento, controle de doenças crônicas, nada bate a dieta paleolítica.
Engraçado você comentar isso. Eu, na verdade, eu tenho sou portador de uma doença autoimune. E eu, em 2011 ou 2012, eu descobri um protocolo, chama o protocolo Walsh. Você conhece essa dieta? É uma doutora americana chamada Terry Walls, que ela teve esclerose múltipla e ela ficou acamada. E aí ela resolve estudar literatura, voltar lá atrás, né, nos estudos dela. Ela era médica, ela é médica, na verdade. E ela volta a estudar alimentação celular, mitocôndria, não sei o que, esse tipo de coisa. E aí ela pega a dieta paleo e faz um tipo de um boost específico para a esclerose múltipla. E daí ela tira uma dieta que é muito interessante, que eu tento seguir, mas enfim, não é sempre que eu consigo, também tem esse momento da indulgência, que é bem isso, uma dieta paleo, sem laticínios, sem glúten nenhum, consumindo várias coisas ali, enfim, mas e realmente achei engraçado porque eu, quando tentei seguir ela um pouco mais fielmente, assim, eu senti que eu tinha menos fome e ficava melhor alimentado, comendo menos.
Nada traz mais saciedade para o ser humano do que a dieta paleolítica, porque é a dieta que o ser humano comeu ao longo de 99% da sua história. Então, um delírio a gente achar, não, tem que ter grãos, tem que ter farinha, tem que ter isso e aquilo. Não precisa disso, não precisa. Não, é uma delícia comer torta. Não estou dizendo que é ruim comer, que gastronomicamente falando é ruim a torta. Estou falando que ela não é comida de verdade. Então, os mecanismos de saciedade, de retroalimentação, de feedback, ficam alterados quando você come uma torta de frango com requeijão. É uma delícia, sim, mas você altera. Por isso essa sensação de saciedade quando você vai para uma dieta mais paleolítica.
Entendi. Ao mesmo tempo que o açúcar, quanto mais você consome de açúcar, mais viciado você fica naquilo, né?
Sim, mais você vai consumir óleo vegetal, e aí vai.
Legal. Beleza, Danilo, obrigado aí. Só antes da gente terminar, eu gosto de fazer um ping-pong aqui no final. Eu gosto de perguntar um pouco para quem entrevista sobre filmes, documentários e livros que te marcaram. Queria que você me indicasse um de cada. Consegue?
Consigo. Livro? Começar com livro?
Pode ficar à vontade.
Livro, posso falar dois?
Pode.
Uma ficção e um não ficção. Ficção, Crime e Castigo. Um livro bárbaro. Não ficção, Antifrágil, Nassim Taleb. Filme, eu vou usar um que eu acho que ele é entretenimento, mas ele é uma aula de psicologia, uma aula bárbara de psicologia, que é o Batman, Cavaleiro das Trevas.
É muito bom, adoro Christopher Nolan.
Teoria dos jogos, psicologia, é um filme bárbaro. Batman, Cavaleiro das Trevas, já assisti inúmeras vezes.
Se você gosta de psicologia, esse diretor especificamente, Christopher Nolan, ele é fantástico, cara. Todos os filmes dele têm um viés psicológico ali maravilhoso. O A Origem, Amnésia, O Grande Truque, enfim, todos que ele faz são
tipo... O Amnésia eu não sabia que era dele.
É dele.
Sabendo agora. Assisti, mas não sabia que era dele. Assisti lá atrás.
Christopher Nolan é fantástico, assim. Ele fez um filme com Al Pacino também, que era no Alasca, que o negócio nunca tinha noite, era Insônia.
Eu lembro, Insônia.
É fantástico. Insônia. Fantástico esse cara.
Assisti Insônia.
Documentário? Desculpa, Paulo.
Não, eu ia falar pra mim o Batman, Cavaleiro das Trevas, eu sei todos esses filmes que você falou dele, pra mim o Batman é o... Nada vai superar o Cavaleiro das Trevas. Agora, documentário? Nossa, você me pegou, cara. Deixa eu ver, documentário.
Tem algum de corrida, de repente?
Então, eu já assisti tantos, cara. Tantos. Que eu não vou saber te falar nenhum. Nenhum, de verdade. tantos, não, que eu não sei dizer qual. Tem vários, de verdade, tem vários bons. Tem vários bons. De corrida no Quênia, tem vários bons.
Às vezes é mais complicado guardar nome de documentário do que de filme, né? Engraçado isso.
Pois é, não, eu adoro documentário, adoro, mas é... Tem um Netflix, né, que é o... Guns Runners, acho que é Guns Runners, que conta a história de dois... história verídica de dois quenianos que tentam abandonar, não o mundo de crime, mas tentam abandonar o mundo da violência para ingressar no mundo da... da corrida. É bem interessante.
Legal.
Gunrunners, achei aqui. Gunrunners, é bem bom, pode assistir.
Gunrunners, ok. E para fechar, qual era o conselho que você daria para o Danilo de 20 anos atrás?
Olha, eu acho, eu não vou dizer se talvez o maior erro, mas é, o que faltou lá atrás para mim, ainda na faculdade, tá? Antes de me graduar em esporte, foi questionar menos. Então os professores vinham, falavam e eu acreditava. Eu saí da minha faculdade de esporte acreditando em tudo que me falaram. Absolutamente. Por quê? Eu não ia verificar, né? Não ia fazer ali a contraprova se o que estava sendo dito era verdadeiro. Então eu teria dito para mim lá atrás, com respeito, mas acredite menos no que estou dizendo. Demorou muito, eu tive que sair da minha faculdade de nutrição para falar, será que tudo que me falaram é verdade? Então isso, eu não me arrependo, mas porque foi de novo, estar errado foi um grande crescimento, um amadurecimento para mim. Mas eu teria sido uma formação diferente, se ainda na faculdade eu falasse, deixa eu ver se o professor está falando é verdade, ou estou, né, recorrendo à falácia da autoridade. Ah, o professor falou, é certo. Eu tomei muita coisa na faculdade como sendo certa, porque o professor disse. Isso que eu diria para mim mesmo.
Legal, legal. Falou. Obrigadão, Danilo, pela entrevista e pelo tempo, né, por ter participado aqui do nosso papo aqui hoje. Beleza.
Ótimo, obrigado mesmo, Claudio. Um abraço a todos, agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre comida e nutrição. Como eu disse um tempo atrás, eu sou extremamente privilegiado porque me pagam para fazer uma coisa que eu faria de graça.
Legal, beleza. Obrigadão, obrigadão.
Tá bom, então, meu.
E é isso que eu tinha para dizer, encerrando por aqui. Conversei hoje com Danilo Balu, falamos um pouco sobre corrida, nutrição, Etiópia. E se você gostou do que ouviu, procure pelo blog Recorrido, que o Danilo mantém atualizado. Ele é bem legal, vale a pena. Por aqui me despeço agradecendo a você pelo seu tempo, espero que tenha gostado do programa de hoje. E fique à vontade para compartilhar com os amigos nas redes sociais. E se quiser conversar comigo ou sugerir um convidado para o programa, fala comigo no Twitter. Estou lá como @claudiolemos. E é isso que eu tinha para dizer. Está no Spotify e Apple Podcasts. Vamos encerrando por aqui. Meu muito obrigado e até o próximo programa.